Álvaro Dias insiste, CPI mista do Cachoeira precisa convocar ex-diretor da construtora Delta.
Collor diz que impeachment de paraguaio Fernando Lugo não foi golpe.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O pedido de cassação do mandato do senador Demóstenes Torres, de Goiás, será votado pelo Senado no dia 11 de julho.
A informação foi dada hoje pelo senador Eunício Oliveira, presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
Antes de ir a plenário, o pedido de cassação, aprovado ontem por unanimidade pelo Conselho de Ética, será examinado por essa comissão, como explica o repórter Maurício De Santi.
A CCJ vai analisar se o Conselho de Ética respeitou os aspectos legais e jurídicos no exame da representação contra o parlamentar goiano. O presidente da CCJ, senador Eunício Oliveira, disse que a análise do caso Demóstenes Torres será concluída na CCJ na quarta-feira, dia 4 de julho, e deve chegar ao plenário uma semana depois.
Não vejo nenhum risco de ser arquivado o processo na Comissão de Constituição e Justiça, porque o rito do Conselho de Ética foi acompanhado pelos membros da comissão e pelo seu próprio presidente como membro do Conselho de Ética. Na quarta-feira nós votaremos na Comissão de Constituição e Justiça, daí vem para o plenário, nós temos 3 dias de interstício e deveremos estar votando no dia 11 aqui no plenário do Senado Federal.
O relator da representação na CCJ já foi escolhido. É o senador Pedro Táxi, do PDT de Mato Grosso. Ele explicou que todos os prazos serão respeitados na votação do pedido de cassação de Demóstenes Torres.
Vamos cumprir sem atropelo o que está escrito no regimento, o que está escrito na Constituição.
Integrantes da CPI mista do Cachoeira voltam a cobrar a convocação do ex-diretor da Delta e do ex-diretor do DENIT. Hoje, o arquiteto Alexandre Milhomem foi o único a responder às perguntas dos parlamentares da CPI.
Os outros dois depoentes, Lúcio Fiuza, ex-assessor do governador de Goiás, Marconi Perillo, e Écio Ribeiro, dono da empresa que comprou o imóvel de Perillo, tinham habeas corpus para ficar em silêncio. A reportagem é de Érica Christian.
O arquiteto Alexandre Milhomem negou qualquer relação com Perillo. Diz que foi contratado pela atual esposa do contraventor Carlos Ramos, Andressa Mendonça, para a construção de uma casa de 1.200 metros quadrados. Mas, a pedido da própria cliente, o projeto foi interrompido para que ele decorasse a casa que foi de Perillo. Segundo o arquiteto, Andressa deixou claro que o imóvel era emprestado. A oposição se irritou com o fato de o comando da CPI priorizar depoimentos de pessoas que não querem falar ou que não contribuem com as investigações. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, voltou a defender que a CPI possa ouvir logo o ex-presidente da construtora Delta, Fernando Cavendish, e o ex-diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Luiz Pagot.
É hora de invadir os cofres públicos, saber o que aconteceu em matéria de superfaturamento de obra, de pagamento de propina, de tráfico de influência, de beneficiamento da Delta, do Cachoeira. É isso que nós temos que investigar agora.
Em resposta às cobranças do senador e do deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, o relator deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, negou qualquer direcionamento político nas investigações. Ele reiterou que as pessoas ligadas ao governador goiano vão continuar sendo ouvidas porque há indícios de que Cachoeira tinha agentes infiltrados no estado de Goiás.
Amanhã, a CPI mista do Cachoeira vai ouvir mais 3 pessoas ligadas ao governador de Goiás.
O Senado aprovou hoje a indicação da juíza Suzete Magalhães para ministra do Superior Tribunal de Justiça.
Também foram aprovados os nomes de outras autoridades, entre eles Luiz Edson Feltrin para o Banco Central e Francisco Cândido de Melo Falcão para o cargo de corregedor do Conselho Nacional de Justiça, em substituição a Eliana Calmon.
E a crise no Paraguai voltou a ser destaque no plenário do Senado. O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, discordou dos que classificam de golpe o impeachment de Fernando Lugo, que foi afastado da presidência do Paraguai na sexta-feira.
Na opinião de Collor, o Paraguai vive um Estado de direito democrático. Tanto é assim que a Suprema Corte do país rejeitou o pedido de Fernando Lugo para que seu afastamento fosse considerado inconstitucional.
Não há que se falar em golpe de Estado ou quebra da legalidade, o que só ocorreria se houvesse a desobediência às normas legais com o uso da força. O conceito de golpe de Estado é limpidamente o de uma substituição do governante fora da norma legal, normalmente com o uso ou ameaça atual de utilização da força física.
Já o senador Paulo Bauer, do PSDB catarinense, disse que a questão político-institucional do Paraguai deve ser resolvida pelos paraguaios e que não cabe a qualquer outro país julgar o rito do processo de impeachment de Fernando Lugo.
Não nos cabe e nem pode caber ao Brasil o direito de questionar a legislação paraguaia. Não nos cabe e não podemos aqui julgar o poder do Congresso paraguaio. Se o fizermos, estaríamos questionando o nosso próprio poder como Congresso, como Casa Parlamentar do Brasil.
E a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, afirmou que o governo brasileiro deve ter cautela e sensatez em relação ao Paraguai para não interferir na soberania do país vizinho e também para preservar os brasileiros que lá vivem, os chamados brasiguaios.
Quatro ministros estiveram hoje no Congresso Nacional para discutir a medida provisória do Código Florestal. O repórter Roberto Fragoso acompanhou o debate e tem mais informações.
Os ministros da Agricultura, Mendes Ribeiro, do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, e das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, destacaram que os vetos e a MP buscaram respeitar as discussões do Congresso e dar mais segurança jurídica para o produtor. A lei deixa bem claro o que pode e o que não pode. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, destacou que todas as decisões, desde a discussão do novo Código Florestal no Senado, foram tomadas em conjunto entre os ministérios e a área jurídica do governo. O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defendeu um acordo para aprovação da MP e disse que se o consenso total não foi atingido durante a votação do Código Florestal, ele não será alcançado agora.
Que a gente possa trabalhar um texto que seja o mais convergente possível. 100% não vai existir.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, um dos relatores do Código Florestal no Senado, disse que o grande debate ainda é sobre se o Brasil vai ou não recompor florestas que foram desmatadas ilegalmente.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, criticou a proposta aprovada por uma comissão da Câmara dos Deputados que acaba com o teto salarial no serviço público dos estados e municípios.
Para Hollenberg, essa decisão é um retrocesso inaceitável, já que o teto foi aprovado exatamente para acabar com abusos salariais que existiam nos estados, municípios e no âmbito federal.
Espero que essa PEC pare ali na comissão especial e que não prospere, porque entendo que ela significa um retrocesso dentro do objetivo de reduzir as diferenças sociais e as desigualdades salariais no nosso país.
E a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, criticou a decisão do governo de reduzir a zero a alíquota da contribuição de intervenção sobre domínio econômico, a chamada CID.
A medida visa amenizar o aumento do preço dos combustíveis, mas a senadora advertiu que zerar essa alíquota é uma grave ameaça às finanças estaduais, que já foram prejudicadas por outras reduções de impostos. Por isso, Lídice da Mata fez um apelo ao governo federal.
É preciso pensar em como recompor as finanças dos estados para que nós possamos enfrentar juntos e solidariamente as medidas que possam vir no sentido de causar e de solicitar qualquer sacrifício para que nós possamos atenuar as consequências da crise econômica em nosso país.
E o presidente do Senado, José Sarney, inaugura amanhã as transmissões da Rádio Senado em Teresina.
A solenidade em Brasília será transmitida pela rádio e vai contar com a presença dos senadores do Piauí, Wellington Dias, do PT, Ciro Nogueira, do PP e João Vicente Claudino, do PTB.
De Teresina, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho, participará do evento por telefone. Os equipamentos de transmissão da Rádio Senado vão ficar instalados na Assembleia.
Teresina é a sexta capital a transmitir a Rádio Senado FM, já presente em Brasília, Natal, Cuiabá, Fortaleza e Rio Branco. Está prevista a instalação da emissora em mais cinco capitais este ano: Belém, Rio de Janeiro, João Pessoa, Maceió e Macapá.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Melo e Renato Coelho. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.